Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, você está com a Bíblia, então levante a sua palavra, a palavra de Deus, e vamos recitar. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Amém. Louvado seja Deus pela palavra dele. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero compartilhar agora com os meus irmãos a tua palavra. Senhor, que nós não desviemos nem para a esquerda e nem para a direita. Mantenha o nosso coração em integridade, em transparência. E saiba, Senhor, que eu dependo inteiramente do teu Espírito Santo. Deus, eu peço que o Senhor venha falar conosco e nos levante, nos aproxime de ti. Visita-nos, Senhor, com a tua graça. Derrama o teu amor sobre nós. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós ainda estamos meio zigue-zague. Então, eu também. E eu nem pude fazer aquela folhinha devido... Chegamos sexta-feira e o sábado você pensava uma coisa e a mente vai para outro lado, né? Então, não havia condições. Então, vamos lá. Muito bem. Eu quero falar com vocês nesta noite sobre este tema. Não basta crer, é necessário confiar. No livro de Isaías, capítulo 49, versículos 13 ao 16. Não basta crer, é necessário confiar. Isaías 49, versículos 13 ao 16. É um texto que fala sobre a reconstrução de Jerusalém. Você sabe que a cidade de Jerusalém é uma cidade importante para as três maiores religiões do mundo: a islâmica, a judaica e a cristã. Não é? Então, as três religiões têm suas marcas nesta cidade. Jerusalém é conhecida por se tratar a cidade do nosso Deus, a cidade da paz. E ela foi destruída por mais de uma dezena de vezes. Se não me falha a memória, 17 vezes. E todas as vezes ela foi reconstruída. E haverá um tempo quando ela será destruída de novo. Mas João, quando estava na ilha de Patmos em oração e viu o Senhor, ele disse que viu uma nova Jerusalém descendo dos céus, e esta será indestrutível, ela será eterna para a alegria e para a glória de Deus. Então, a mensagem que Isaías lança aqui é uma mensagem de esperança para a reconstrução da cidade de Jerusalém. Mas tem uma mensagem para nós, quando nós aplicamos este texto para as nossas vidas. E é isto que eu espero que o Espírito Santo ajude a este servo, a este instrumento de Deus, a trazer para o seu coração uma esperança viva por meio do poder do Evangelho. O versículo 13, então. Cantem, ó céus, e alegre-se, ó terra, montes, gritem de alegria. Pois o Senhor consolou o seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo. Mas o povo de Sião diz: o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O Senhor responde: Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Jerusalém, o seu nome está escrito nas minhas mãos. Eu nunca esqueço as suas muralhas. Uma das coisas mais lindas que você pode imaginar é olhar Jerusalém. Principalmente do Monte das Oliveiras. Vocês que estiveram comigo lá em Israel podem comprovar isto. É uma visão fantástica. Apesar daqueles muros serem modernos, mas quando você olha para aquela cidade, aquilo fica na sua retina e nunca mais irá sair de lá. E vocês tiveram muita sorte, porque chegaram numa semana de festas e a cidade e as muralhas estavam todas iluminadas, de modo que saímos à noite e vocês puderam olhar do monte as muralhas iluminadas. Aquilo também fica gravado e nunca mais aquela imagem irá desaparecer de seus olhos. Pode ter certeza do que eu estou dizendo. Desde que eu estive em Jerusalém, nunca mais eu esqueci aquela imagem. Na época que eu fui, se andava até mais. Hoje a cidade cresceu, os ônibus e carros chegam mais próximos dos lugares, se anda muito menos, mas mesmo assim é puxado, não é? Mas o que eu pretendo mostrar para vocês nesta noite é que não basta crer, é necessário confiar. No coração daqueles que creem em Deus, sempre existe uma canção de fé. Cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, montes, gritem de alegria. Entretanto, ao mesmo tempo em que a fé nas promessas de Deus é celebrada por muitos, é possível encontrar também reclamações, como está no versículo 14. O Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. O que nós percebemos? Uma mescla de crença com incredulidade. Não é isso? Nós temos a canção da fé sendo cantada, mas ao mesmo tempo nós encontramos o lamento, o choro, a canção triste da dúvida, da falta de esperança e da incredulidade. E nós sabemos o que a Bíblia diz em Hebreus 11:6, que sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. O que esse texto nos diz? Que entre a incredulidade e a fé, eu devo buscar a fé, eu devo buscar a crença, mas eu devo ser uma pessoa de fé, porque eu tenho que crer que Deus existe, eu tenho que crer que eu estou na presença dEle. E por estar na presença dEle e celebrando a sua presença real, eu serei recompensado. Eu creio de todo o meu coração, e não estou brincando quando falo isto, e não duvido em nada, neste exato momento, de que eu e vocês, nós estamos na presença do Todo-Poderoso. Eu não duvido em nenhum momento. Nós estamos aqui na presença do Todo-Poderoso. Nós estamos reunidos em seu nome. Jesus disse, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença. Deus olha o seu povo como uma criança sendo amamentada e totalmente dependente dele. Por quê? Nós somos limitados. Nós temos nossas limitações. Os nossos pensamentos chegam até um determinado limite. Porque quando nós precisamos realmente agir pela fé, nós nos assustamos. E nós precisamos da ajuda de Deus. É como uma criança. Ela tem limitação na sua visão acerca da vida. Ela depende de seu pai e de sua mãe. Totalmente. Assim como nós dependemos totalmente de Deus. Deus deu àquelas pessoas, na época de Isaías, duas verdades para que acreditassem. E elas estão nos versículos 15 e 16. A primeira verdade é: Deus nunca se esquece de seus filhos. Digam lá: Deus nunca se esquece de seus filhos. Essa é uma grande verdade. Deus nunca se esquece de seus filhos. A segunda verdade é que o nome do seu povo está escrito em suas mãos. Mas não é apenas escrito ou gravado. Porque o termo escrito no hebraico aqui significa esculpido, significando permanência. Uma coisa é você escrever, aquilo apaga. Outra coisa é você gravar, você tira a pele e sai. Mas quando você esculpe, você tem o relevo e aquilo nunca mais sai. Deus diz: meu povo, escute bem. Eu amo vocês com todo o meu coração. E eu sei que vocês passam por lutas. A vida não é fácil. Mas eu tenho a vida de vocês, o nome de cada um de vocês, esculpido na palma de minha mão. Cada vez que eu olho para as minhas mãos, eu vejo seus nomes, eu vejo suas vidas, e eu sei que tenho que proteger e amar você, e vou conviver com vocês eternamente. O seu nome está nas mãos do Senhor, esculpido. Ao nos dar verdades, Deus espera de nós uma atitude de fé. Você não pode ter fé se não observar uma verdade. Ou até uma mentira. Só que Deus não nos dá mentiras. Ele nos dá verdades. Eu estou falando sobre Deus e não estou falando sobre o diabo. O diabo lançou um monte de mentiras para Jesus, mas Jesus lançou verdades para ele. E ele não resistiu à palavra que saiu da boca de Jesus. Deus nos dá verdades para que nós tenhamos uma atitude de fé, para que creiamos na sua verdade e confiemos nelas. Você pode acreditar em muitas coisas e ao mesmo tempo não confiar nelas. Algumas pessoas cansam em ver aviões decolando, mas eles não confiam em entrar numa aeronave. Eles dizem assim: ah, se um dia eu entrar num negócio desse, ele cai. Algumas pessoas veem os grandes navios atravessando oceanos. E são embarcações seguras. Mas alguns jamais entrarão lá. Eles acreditam que eles boiam. Ou boiem. Mas eles não têm confiança. Algumas pessoas até podem atravessar uma pinguela. Sabe o que é uma pinguela? Pinguela é uma coisa, uma linguagem interiorana que a gente usa para que é um pau que atravessa o rio. Então é uma pinguelinha. O cara pega um tronco e coloca ali, dá uma cortada em cima, deixa ele meio plano. Então o camarada vai no equilíbrio. E quando a gente andava na roça, famílias e famílias passavam por pinguelas. Para facilitar, a gente colocava dois troncos. Então um pé cá e um pé lá. Mas de vez em quando alguém caía. Alguma mulher caía e se sujava na lama do riacho, do ribeirão, do riozinho. Mas algumas pessoas dizem, essa pinguela aguenta. Mas outros vão dizer, eu jamais vou subir aí. Você tem que acreditar em alguma coisa. Imagine, você vai atravessar uma rua. Lá está o sinal, o sinaleiro. Ele diz que você pode ir. E você acredita que pode ir. Mas porventura, lá dentro de você existe uma imagem negativa de alguém que foi atropelado. E você hesita em atravessar. Você sabe que aquele momento é verdadeiro, é para você ir. Mas você hesita em atravessar. Você não confia. Você acredita que Deus é poderoso? Você já disse isso muitas vezes para si mesmo. Você crê que Deus é grande e poderoso para te ajudar. Mas por que você hesita em confiar nele? Algumas pessoas dizem assim, não, eu sei que Deus pode estender as mãos para mim. Ele ama a todos. Mas em algum momento você diz, eu acho que ele abençoa mais outros do que eu. Tem algumas pessoas que vivem sempre nesse espírito. Os outros podem, os outros experimentam, menos eu. Vocês estão comigo? Muitas pessoas deixam de receber de Deus o melhor. Porque se recusam a confiar. Eles creem, mas não confiam. Eles são muito lógicos. Você não pode ser muito racional nas coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são loucuras. Na maioria das ocasiões. Como pode uma mulher que chegou para mim dizendo, Walter, o médico que me tirou um rim, disse que o outro rim está morrendo. E eu não tenho muito tempo de vida. E eu quero pedir oração. E eu chamei alguns irmãos que estavam do lado. E nós pedimos que Deus tivesse misericórdia daquela mulher. No domingo seguinte, ela volta radiante. E ela olha para todos nós e diz assim, Walter, o médico ficou louco. Como louco? Ele mandou eu tirar umas 10 radiografias no hospital. Eu queria ir embora e ele não deixava. Ele quis saber, porque quis saber, como que ele, que tirou um rim, como que apareceu outro lá, e o que estava morrendo estava novinho em folha. Se eu disser para vocês que eu confiei naquela minha oração, eu estaria mentindo. Eu orei por aquela mulher acreditando, Senhor, console esta vida porque ela vai morrer. Mas ela confiou. Houve uma vez uma criança cega. Trouxeram a criança. E a mãe disse, Walter, pode orar pelo meu filho? Eu disse, claro. Qual é o problema dele? Ele não enxerga. E eu quero que ele enxergue. E eu disse, ai, Jesus Cristo. Vamos orar. E eu orei em nome de Jesus que o Senhor faça com que a vista dessa criança seja curada. E oramos. Mas eu não acreditei muito. E nem ela. Mas a avó que estava do lado, confiou. A criança foi levada para casa. A mãe colocou a criança no sofá, ou numa cadeira, uma coisa que ela ficasse mais ou menos presa. E ela ficou na cozinha chorando. E a mãe daquela moça disse: como é que você pode não ter fé? Você não confia no amor de Deus? E ela chamou a mãe na sala. E literalmente, ela pegou uma caneta ou um lápis e colocou na frente da criança em silêncio. E a criança estendeu a mão e pegou a caneta. Esse é o nosso problema. Nós acreditamos. Tudo isto para nós é verdade. Nós cremos que a nossa reunião aqui é uma grande verdade. Mas nós precisamos dar um passo além. Nós precisamos confiar de que realmente Deus está aqui. E que Ele vai tocar a minha vida, vai tocar a sua vida, vai tocar a vida da sua família, vai tocar o seu trabalho, a sua saúde, porque Ele faz isto mesmo. Ele faz isto mesmo. Alguns aplaudem o Senhor porque creem que isto é verdade. A Bíblia diz: aplaudi com as mãos todos os povos e celebrai a Deus sobre toda a terra, porque o Senhor é tremendo. Mas alguns batem palmas porque vão no barulho. Eles creem, mas não batem com confiança. Aplaudir o Senhor é um gesto de gratidão maravilhoso. É um gesto de humildade. Quando nós aplaudimos a Deus, nós estamos declarando que Ele é o grande Senhor. Quando aplaudimos a Deus, nós devemos colocar essência neste ato. Não apenas crença, mas confiança. E então alguma coisa acontece dentro de nós. Não existe só aplausos, existe louvor, existe aclamação, existem palavras, existe celebração. Deus é exaltado e Ele fica alegre assim. Ele é Deus. Muitos estudam a Bíblia porque creem nela. Mas não têm o Espírito, não recebem o poder que vem destas santas linhas. Jesus disse isso. Vocês estudam, 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 e não sabem nada acerca de mim. Eu canso ver pessoas que fazem cursos e mais cursos, debaixo da orientação de grandes mestres, mas são tremendamente vazios. Eles creem que a Bíblia é verdade, mas eles não experimentam nada. Nada. Porque não confiam, não têm fé. Eles estudam a Bíblia e discutem sobre ela. Jesus disse: vocês erram, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz no Salmo 125:1: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme, para sempre. Jesus, amém. Louvado seja o Senhor. Veja. A Bíblia diz que os que confiam, eles creem, confiam, e essa confiança, esse ato de fé, essa exposição, essa entrega, essa doação, os transforma em uma verdadeira rocha. O plano de Deus é que você seja isso aí. Uma rocha que não se abala. Quando Deus diz aqui que não se abala, não quer dizer que não trema, mas quer dizer que ele não se desmancha. Ele não vem ao chão. Às vezes as coisas batem contra nós, contra você, e nós trememos, nós gememos e choramos, mas por causa da fé, por causa da experiência que nós temos com Deus, esta é a nossa crença. Mas por causa da confiança que você pode desenvolver nele, você nunca irá desmanchar, você sempre ficará em pé, firme. Eu já vi pessoas que perderam tudo, literalmente tudo, e eles continuaram em pé. Mas eu já vi pessoas que por qualquer razão se desmancham, entram em depressão, pesadelos, não dormem mais. Deus quer que você ponha a sua cabeça no travesseiro e diga: em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar tranquilo. Eu estou firme, eu estou na rocha, eu estou no Senhor. Jesus é a minha rocha. Você tem que acreditar assim. É dessa maneira que você tem que acreditar. Alguns dizem assim: essa não é uma boa igreja para mim. Talvez não seja mesmo. Talvez você queira ir numa igreja que te ensine as palavras no grego, no hebraico, que fique brincando com você. Mas sabe o que Jesus espera de você? Espera uma atitude muito mais do que grande conhecimento. Eu me lembro de Dona Lourdes. Ela era uma senhora que nunca havia estudado. Não teve a oportunidade de estudar. E ela andava com uma Bíblia para cima e para baixo. Quando eu dizia: vamos abrir em tal livro, ela abria a Bíblia em qualquer parte. As pessoas achavam engraçado aquilo. Mas ela diz: pastor, eu não sei ler, mas eu abro a Bíblia por respeito e vou aprender a ler na palavra de Deus. Ela viajava 2 horas e meia para chegar na igreja. Ela morava na Zona Sul, um pouquinho mais para lá. Você imagine isto há 20 anos atrás. Ela alugara um quarto e cozinha de um homem que a maltratava demais. Ela saía da nossa igreja, chegava na sua casa depois da meia-noite. Eu não sei, Dona Leia, a senhora conheceu? Não é? A senhora vai se lembrar do fato. E ela chegou ali naquela casa e ela viu um tumulto. E o homem estava lá. O que locava Para ela, estava morto. Haviam pastores ali. E naquela noite nós tivemos uma reunião tão gloriosa, tão cheia do Espírito Santo, que ela foi no ônibus cantando só para ela canções. Ela não conseguia se apartar do espírito da reunião. E diz ela que desceu a rua cantando, e às vezes levantava as mãos e agradecia a Deus pela experiência que ela havia tido. E ela disse: eu fiquei triste quando soube que ele havia falecido. Eu entrei naquele lugar e os pastores estavam lá, nós damos graças por esta vida. E quando ela saiu e foi para o seu quarto, Deus falou com ela: Lourdes, vista-se, volte para onde está aquele cadáver, ponha a mão na cabeça dele e mande-o levantar em nome de Jesus. Isso o seminário não ensina. Nenhum teólogo ensina isso. Ela voltou lá, mas antes relutou com aquela voz. Foi uma luta de meia hora a 40 minutos, ela me disse. Até que convencida, ela saiu daquele quarto, caminhou até aquela casa. Todos estavam chorando. E ela pôs a mão na cabeça daquele homem e disse: Senhor, obedecendo ao teu mandado, eu estou aqui. Não deixe o teu nome envergonhado neste momento. Em nome de Jesus Cristo, fulano de tal, eu ordeno, levante-se! E quando ela tirou a mão, aquele homem tossiu. Ele abriu os olhos. Ele abriu os olhos. Você vê o que Deus é capaz de fazer? Quando você se torna firme, quando você fica firme por causa da sua fé no Senhor, você é capaz de enfrentar os mais difíceis desafios da vida. Não importa o que está se passando, você é capaz de vencer a cada um deles, superar cada um deles, em nome de Jesus, aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você vai, você avança. É incrível. Confiar é o próximo passo depois de crer. A confiança é o que torna a sua fé completa. Quando você confia, você deu um passo a mais sobre o que crê. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitos dizem assim: Ele é, isso é verdade, está na Bíblia. Eu vejo pessoas, mas comigo não acontece. Você tem que mudar. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, assim como Ele é o pastor de todos, e nada faltará a eles. O Senhor é meu, e eu sou dEle. assim como você é dele e ele é teu. Nós temos uma péssima mania de racionalizar a fé. Carlos Drummond de Andrade disse: a confiança é um ato de fé, e esta dispensa raciocínio. Ele descreveu bem. Quando Deus pede para você algo, e você começa a raciocinar, você não faz. Você imagine Deus dizendo: Moisés, toque o cajado no mar, porque eu vou dividi-lo ao meio. E você começa a raciocinar dizendo: ele não tinha o Discovery Channel. Que diz que o vento noroeste passou pelo sudoeste e entrou pelo nordeste. Que teve um tsunami no mar Mediterrâneo, então as águas recuaram. Por isso que o povo passou. Mas a Bíblia diz que o povo passou por uma coluna de água à direita e uma coluna de água à esquerda. E o chão ficou seco, duro. E quando os inimigos do povo de Deus tentaram passar pelas mesmas águas, elas se fecharam sobre eles. Não tem nada de tsunami. Uma vez eu me lembro uma professora dizendo assim aos alunos: não, uma vez por ano as águas lá ficam na altura do tornozelo. Eu já tenho 59 anos, eu nunca vi a água do Mar Vermelho ficar da altura do tornozelo. Eu vejo grandes embarcações passarem lá pelo canal de Suez. E foi justamente ali que o povo de Deus passou. Deus leva o povo até um lugar onde as águas estão amargas. E Deus diz para Moisés: jogue um galho na árvore. É racional? É lógico? Claro que não. Ele pega e joga um galho na árvore, na água, e a água se torna potável. E mais de 3 milhões de pessoas beberam daquelas águas. Eles estão em pleno deserto e Deus diz: fale com a rocha. O povo estava com sede, fale com a rocha. Não vou entrar em outros detalhes, mas saiu água do meio de uma rocha seca. É racional? Às vezes Deus pede de nós certas atitudes que nós não temos coragem de tomar. Porque não é racional. Às vezes Deus diz para você, rapaz e moça, afaste-se de certas amizades. E você não se afasta porque você diz: isso não é lógico. Todo mundo tem amizades. Por que eu não vou ter? E você desobedece. Daqui a alguns anos, você está chorando amargamente por não ter obedecido a Deus naquele momento. Você arruma uma namorada. E Deus diz, ou um namorado, e Deus diz: não leve adiante. Porque esta pessoa não ama realmente a Deus. Mas você diz: não, o que importa é se a gente se gosta. E daqui a uns anos você está chorando lágrimas de sangue por tristeza sobre tristeza. Não parece nada lógico. O mundo fala de lógica. E olha a que ponto estamos chegando. Eu estou sendo cansativo. Olha que ponto nós estamos chegando. Nós não conhecemos a nós mesmos. Nós não entendemos o nosso semelhante. Porque a lógica está roubando o amor, a misericórdia, a sensibilidade. Cada um faz o que quer. A confiança é um ato de fé. E esta dispensa raciocínio. Os discípulos estão num barco. Tempestade bate sobre o barco. E eles olham meio no escuro e vem um vulto que vem sobre as águas e diz: é um fantasma. E Jesus disse: não tenham medo, sou eu. Como é que um homem pode estar andando sobre as águas? É ilógico. Não é uma coisa que você pode forçar. É uma coisa que acontece pela vontade de Deus. Eu me lembro que quando comecei a andar nos caminhos de Deus, eu disse, em nome de Jesus, eu estava em Santos. Sinceramente, em nome de Jesus Cristo, eu vou andar sobre as águas. Quase que eu piso em uma água viva. Afundava. Mas Jesus estava andando sobre as águas. Então Pedro disse, se é o Senhor que está andando sobre as águas, pede que eu vá até aí. E ele simplesmente disse, Pedro, venha. E agora? Tudo que ele diz é verdadeiro. Tudo que sai da sua boca é verdadeiro. Mas só acreditar que é verdadeiro não basta. É necessário dar um passo a mais. Confiar no que ele diz. E Pedro começou a andar. E ele olhando o mar, hein? Imagine aquele temporal. E Pedro andando. O estômago subia e descia. Sabe aquelas coisas que a gente tem por dentro quando sobe e desce? E de repente, ele começa a olhar a tempestade e começa a raciocinar. Como é que eu estou andando sobre as águas? E ele começa a afundar. E então ele grita, Senhor, não permite que eu morra. Não permitas que eu morra. E Jesus estendeu a mão e o tomou pela mão. E os dois foram andando até o barco. Você chegou até onde está, porque Deus o ajudou. Você crê nisto? Mas muitas vezes nós começamos a afundar, porque substituímos a fé pela lógica. Você tira os olhos de Deus e começa a aceitar métodos psicológicos. Você começa a raciocinar. Bom, se eu fizer assim, vai dar nisso. Se você fizer assim, vai dar naquilo. Se eu for para lá, dá nisso. Meu irmão, esse é o começo do seu fim. Nós temos que andar pela vontade e direção de Deus. Se Deus diz, este é o caminho, por mais duro que ele seja, ande no caminho que Deus te aponta, porque é lá que está a tua vitória. E não duvide do Senhor. E não duvide. A fé ou a confiança não tem lógica humana como base. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe o que ele estava dizendo? que o natural não pode satisfazer todas as suas necessidades. E que você precisa do sobrenatural que vem da palavra que sai da boca de Deus. O natural diz, eu sou um derrotado, mas Deus diz, você é um vitorioso. O natural diz, eu estou acabado, mas o sobrenatural diz, eu te levanto. O natural diz, o caminho se fechou, mas o sobrenatural diz, eu estou abrindo caminhos. Você entende o que eu digo? Você entende o que eu digo? O natural diz, todos me abandonaram, mas o sobrenatural diz, eu estou ao seu lado. E toda a minha legião de anjos, todo o céu está com você. Como que você, uma pessoa que estudou, que tem uma função importante na vida, vai acreditar no céu? É ilógico. Mas a sua experiência com Deus diz que é verdade. E você toma um passo a mais e você experimenta a essência desta verdade. Jesus disse para uma mulher, quem beber da água que você dá, tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. E um rio vai saltar do seu interior e que vai atingir a vida eterna. Isso é mais do que uma verdade, é a experiência da verdade. Você bebe de Jesus e recebe porção dobrada do seu espírito e ele flui de você. Isso é mais do que religião. Glória a Deus. Nossas palavras são carregadas com um espírito lógico ou racional, mas a palavra que sai da boca de Deus nos traz o espírito e a vida elevada. Por isso que Jesus disse, o Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Vocês não conseguem se levantar sozinhos. O mundo acabou para vocês. O mundo atolou sua vida. Isso é o que diz a carne. Alguém diz assim, contente-se. É assim mesmo. Aceite a vida como ela é. Mas Deus diz, não aceite nada. Confie, porque o que é impossível para o homem, é possível para mim. Ande de uma forma que eu possa visitar sua vida, tocando sua vida, levantar você e mudar o rumo dos seus caminhos. Você entendeu? Glória a Deus. Eu sinto o Espírito de Deus tocando a minha vida. As palavras humanas dão algum consolo, mas a palavra de Deus dá arranque, força, poder e nos levanta para lutar. Não está dando nada certo. Calma, é assim mesmo, não é? Todo mundo luta. Você diz, é, todo mundo luta. Mas só que eu tenho contas para pagar. Às vezes você vai passar por lutas mesmo, vales sombrios, e Deus está dizendo, eu estou com você. Mas por que nada acontece? E Deus diz, já está acontecendo. Mas aonde? Eu olho para trás, olha aqui, não está acontecendo nada. É que você não sabe olhar na frente. Antes de você chegar lá, eu já cheguei, já fiz, e você vai experimentar o que eu já fiz. É promessa! Eu não estou dizendo que Deus vai fazer tudo o que eu quero, tudo o que você quer, não é isto. Eu estou dizendo que Deus não se esquece de você. Que alguma coisa Ele faz. Ele não vai deixar você se arrastar a vida inteira. Ele mesmo diz que você é como o Monte Sião, firme. Ele nos tira da condição caótica em que estamos. Eu tenho exemplos no meu ministério de 35 anos por aí, e como Deus me tirou de situações caóticas, de perseguições. E quando comecei a pregar, não é como hoje. Você não poderia falar assim abertamente. As pessoas atiravam pedras, eles batiam em você. Na cidade de Araras, eu fui literalmente apedrejado. Uma pedra pegou aqui e me cortou o queixo. E eu me escondi atrás de duas caixas de laranja. Até que alguém disse, para, não mata não, não mata não. Depois de uma chuva de pedra. E então eu disse, vocês me permitam só provar para vocês que Deus está aqui. E eu disse, em nome de Jesus, espírito do inferno, eu te repreendo. Aquele homem, o dono do centro de um bando de macumba, o homem mais temido, ficou endemoniado. O demônio pegou ele e começou a falar por ele, tire esse cara daqui! E sabe, mais de 40 pessoas que eram membros daquele lugar ficaram no mesmo estado. E eu fui expulsando os demônios de cada um pela vontade de Deus. Sai! E a pessoa dizia, onde eu tô? Você está aqui. Sai! Sai! E sai! E chegou na vez daquele homem. E eu disse para todos eles, não para minha vanglória, mas eu coloquei o nome do Senhor acima de tudo. Eu disse, é desse que vocês têm medo? Pois hoje Deus vai mostrar a você o tamanho do seu poder. Você acha? Imagine, eu chegaria para ele. O senhor está com problemas. E ele... Não. É. O senhor gostaria de ter uma vida melhor? Não. É. Sabe que o seu problema pode estar conectado a alguma situação assim, assim? Adiantaria alguma palavra psicológica? Adiantaria alguma coisa racional? Adiantaria eu pegar a Bíblia e ficar dizendo para ele, olha, a Bíblia diz, demônio, que você é um ser muito ruim, que você está nesse corpo e esse lugar não é seu. Então, saia bonitinho daí. Vai lá para o cantinho, fica lá no seu lugarzinho, fica lá naquele lugar bem gostosinho, quentinho. Tá? Então, deixa esse homem tranquilo, certo? Não. É desse que vocês têm medo? Em nome de Jesus Cristo, o Senhor de todo o céu e terra, eu repreendo o espírito do diabo que está neste homem mentiroso e enganador, que engana parte desta cidade. Sai! Aquele homem deu um salto para trás. Não sei se o diabo levou um susto com o meu sai, mas ele pulou uns 3 metros. E ele levantou e disse, onde eu estou? Eu disse, você está na presença de Deus, na presença do Todo-Poderoso, e nunca mais você abrirá o seu corpo para o inferno, para os demônios. Hoje, o Espírito de Deus habitará no teu coração e você será uma nova criatura em Cristo Jesus. Depois de alguns anos, eu soube que ele estava pastoreando uma congregação. Você vê, a vida muda. Você se lembra de Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 ao 3? Você se lembra de como Deus tirou esta terra do caos em que estava? Foi por meio do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus que tudo foi feito. Diz a Bíblia, no começo Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse, que haja luz, e a luz começou a existir. Veja só. Amém. Bilhões de anos está lá. Deus criou os céus e a terra. A terra teve sua vida, mas num instante ela ficou caótica. Mergulhada nas águas. Tudo era água. Sombria. Mas a Bíblia diz que Deus tinha um plano para este planeta. E Deus colocou o seu Espírito sobre as águas. Você já viu uma galinha chocando ovos? Ela senta e fica pacientemente sobre ela, esquentando, esquentando e esquentando. Quando você lê que o Espírito de Deus se movia, significa que ele estava chocando, do mesmo modo como uma galinha faz. Ele estava esquentando, esquentando e esquentando esse planeta. Essa é a ação do Espírito. E depois vem a palavra. No momento certo, vem a palavra. Deus abre a boca e diz, haja luz. E aquela escuridão sentiu algo que penetrou, que atravessou. Era a luz que Deus enviou. Eu não sei qual é a sua condição. Eu não sei a profundidade da tua escuridão, a grandeza, a dimensão dos teus medos, dos teus tremores, da tua insegurança. Mas eu sei que Deus te ama. E eu sei que o Espírito de Deus está chocando, esquentando você. É como numa corrida. Eles ligam os motores, e aquelas lâmpadas começam a piscar, e de repente aquelas máquinas saem. Vum! Deus está esquentando. Muitas vezes eu falei para os meus inimigos, em oração, vocês estão me atacando, e Deus está permitindo este ataque, mas Deus está me esquentando, vocês vão ver. Quando Deus lançar a palavra dele, eu vou sair da toca. Vocês podem me lançar num buraco, mas Deus está lá me esquentando. E quando ele lançar a palavra dele, sairei do buraco. Eu não sei o tamanho do teu sofrimento, mas eu sei que o Espírito de Deus está sobre você. E sei que a palavra de Deus virá no tempo certo. E uma porta irá se abrir. E a luz que você espera virá para dentro da tua alma. Isto é uma promessa? É. É uma profecia? É. Tome, coma, beba, guarde, porque é para vocês, assim diz o Espírito do Senhor. Guarda. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre a sua vida. Que a mão do Senhor esteja sobre você, meu irmão e minha irmã. Você não é um derrotado. Aqueles que te empurraram para baixo, eles vão ver a tua subida. Aqueles que tentaram empurrar você para o precipício, verão você andando com o Senhor em poder e graça. Não duvide. Não duvide. Louvado seja Deus. Eu não conheço a sua escuridão, só você a conhece. Só você conhece a profundidade de seus medos, mas há uma coisa que eu conheço e repito, o amor de Deus. O poder que Ele tem para levantar pessoas que estão caídas ou destruídas. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Nada está perdido. A palavra crer aqui significa estar vivendo com fé ou confiança ou com confiança nele. Aquele que está vivendo com confiança em mim, com fé em mim, viverá. Isso não é só para a eternidade, não. Como pode o que está morto voltar a viver? Quando Jesus pronuncia a sua palavra de espírito e vida, nem mesmo a morte, a destruição, o medo ou o caos podem detê-la. Só você pode. Deus deu tanta autoridade a nós que nós podemos dizer não a Ele. Quando Deus fala dentro de nós, os nossos medos tremem, nossas insônias acabam, mas nós puxamos de volta. Você gosta de ter pesadelo? Para chegar no outro dia, pegar o telefone e falar assim, o que Deus está querendo me ensinar? Tem alguma revelação? A revelação é que você é um bobalhão. Que você está crendo nas mentiras do diabo. Deus está dizendo para você parar com isto. Tudo sacode. Mas você precisa parar de tremer, de desmanchar. Entendeu? Somente a sua vontade pode deter o que Deus pode fazer por você em Cristo Jesus. Quando Deus, por meio do seu Espírito e de sua palavra, restaura algo que estava morto ou destruído, é impossível não haver canções nos céus, alegria na terra e gritos de festa. Como é que pode, numa reunião cheia da glória de Deus, algumas pessoas dizerem assim, uhum. Deus começa dizendo: cantem, ó céus, alegre-se, ó terra, montes. Monte é uma figura de linguagem para toda aquela terra de Israel, cheia de montanhas. Significa toda a terra de Israel começa a gritar. Deus está dizendo: céus, anjos, comecem a cantar. Olha o que eu vou fazer. Cantem. Trombeta para todo lado. Cânticos para todo lado. E a igreja lá na terra: silêncio. Guarde o teu pé. Não converse. Não abrace. Não aperte a mão. Não sorria. Cubra o teu rosto. Tudo errado. Eu tenho pena de alguns quando entrarem no céu. Eles vão dizer assim: Senhor, eu sou calvinista. Eu mantenho um evangelho muito equilibrado aqui no céu, uma bagunça. Anjos cantando em coral lá, anjos dançando ali, outros fazendo tropel lá, de modo que o céu levanta uma fumaça, diz a Bíblia. No trono é trovão e raio. É anjo voando por cima do trono e gritando: santo, santo, santo. Um rio que sai do trono. É barulho para todo lado. Como é que a igreja aqui na terra... Deus está dizendo: olha, o que eu vou fazer? Céus, anjos, cantem. Terra, pelo que eu vou fazer em cima de você, se alegre. Meu povo, por causa daquilo que eu vou fazer em suas vidas, gritem em voz de júbilo. Gritem em voz de júbilo. Dancem, cantem, riam, celebrem. Não olhem para o momento. Eu vou fazer lá na frente. Cantem aos céus. Ligam lá, leiam lá. Cantem aos céus. Alegre-se, ó terra, montes, gritem de alegria, pois o Senhor consolou o seu povo, ele teve pena dos que estavam sofrendo. Aleluia! Fuja do espírito de incredulidade e amargura. Fuja. Para com essa história. Deus me abandonou. Deus não quer nada comigo. Eu creio que o Senhor é meu pastor. Para eles, para mim não. Nada me faltará, mas falta tudo. Vai faltar mesmo. Você vai à míngua desse jeito. Pega o telefone e fica assim: é, minha vida está miserável, irmã. Olha aí, olha. Nem respiração tem mais, está vendo? Como fala aquele caboclo matuto lá do mato: é, se não me ora, pioreia. Se não me ora, pioreia. E vai pioreia mesmo, vai piorar. Desse jeito vai. Você está se alimentando de modo errado. Eu sei que eu estou falando muito, hein? Mas eu vim lá de Israel. Don't touch me! Don't touch me! I said no! That's enough! Don't touch me! Aí o Natan. Aí o Natan pegou a balada e foi em frente. Então, fuja da incredulidade e da amargura. Não se alimente assim. Não diga como eles disseram, o Senhor nos abandonou, Deus nos esqueceu. Creia e dê o próximo passo. Confie. Ponha a sua vida nas mãos do Senhor. Confie nele e ele o ajudará. Deus os abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor e celebre o seu nome. Celebre o seu nome. Não ceda ao diabo. Não se entregue, não. Em nome de Jesus, vá em frente.